Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A capítulo 9. Entre nós, muita gente tem mania de caboclo, e havia na cidade uma senhora idosa, Dona Florinda Seixas, que cultivara essa mania com muito carinho e constância. Desde anos que a sua casa vivia cheia deles, e ao surgir a candidatura Bentes, Dona Florinda aderiu a ela com os seus caboclos hirsutos. Acontecia também que Bentes tinha um tio, já falecido, mais ou menos notável, e Dona Florinda, na muito naturalmente, juntou a sua mania e a admiração que sempre professou pela memória do tio de Bentes, o Almirante Constâncio. Fundou, consequentemente, uma sociedade comemorativa do falecimento do Almirante Constâncio. O principal fim da sociedade dizia-lhe o nome, mas tinha outro, entre os quais, o do ensino guarani e o das aclamações às pessoas de destaque. Dona Florinda, tendo fundado a associação tão útil, encontrou dos poderes públicos a maior boa vontade. Foi subvencionada e, graças ao jeito que tinha para agradar, todos a julgaram muito útil em sanar as dificuldades e procuravam-na, aderindo à sua proveitosa associação. A velha senhora, antes mesmo da fundação, já tinha demonstrado os seus préstimos, e não havia noite em que, com um, dois ou mais caboclos, não aparecesse nas casas de Bentes ou do Bastos. Corria que os caboclos eram duvidosos, que eram desertores de regimentos do exército, estacionados no Paraná e Rio Grande do Sul. O certo é que, como caboclos, eles se portavam nas visitas que faziam com a preceptora. Homens da selva, pouco habituados às regras e preceitos das salas, esses jovens já vão em casas tão respeitáveis uma única inconveniência. Embriagavam-se de cair e caíam pelos jardins. Dormiam familiarmente com o rosto para o céu estrelado, como filhos das brenhas que eram. Não se diga que Dona Florinda não empregasse os seus esforços de civilizadora para impedir tão indecente caboclismo. Ela era vista dizer no Buefret: Tupaná Pineta. Os caboclos respondiam amuados como crianças teimosas, que be, quelo be. E sacudiam a juba de cima dos olhos, das bordas dos copos, e bebiam as dúzias cheios de cerveja. Gostavam mais de uísque. Dona Florinda, porém, não desanimava de levá-los às recepções de Bentes e de Bastos, dar-lhe hábitos civilizados, e ambos, muito republicanos e brasileiros, não se podiam negar a receber tão autênticos e autototuis resemplitantes da pátria. Os hurons, porém, embriagavam-se lamentavelmente. A parcial incompreensão dos seus atos e desígnios levou Dona Florinda a criar uma aula pública de Guarani. É seu intuito ensiná-lo aos jornalistas, para que, conversando estes com os dos tupinambás, ficassem-se do seu adiantamento memental e da ciência que tinham armazenado. Os poderes públicos, graças à influência de Bentes, logo viram a grandeza do intento do de Dona Florinda e deram-lhe a subvenção. Dona Florinda tinha muitos caboclos, se sempre aumentavam conforme a sua tuna. Dentre todos, porém, ela estimava sobremodo um chamado Tupini. Era um índio alto com uma cabeleira de apóstolo. Calçava com dificuldade as botinas, e os seus pés debaixo delas eram só sossos. Tinha as pernas arriadas e o carreapó bem parecia ser familiar à montaria do cavalo. Tupini veio assistir à lição ao lado de Dona Florinda. Começou a professora por asseverar que o Guarani era a língua mais antiga, mais bela do mundo, e exemplificou. Meus senhores, vejam só esta frase. Amanessa suena capinaé. Sabem o que quer dizer. O auditório ficou suspenso. Dona Florinda explicou. O peixe vive no mar. Taado, gritou Tupini. Dona Florinda voltou-se para o índio e respondeu em Guarani. Puxiguera Chacó. Taado, gritou Tupini. Os circunstantes entreolhavam-se, esperando pela continuação da lição. Não é só na frase que a beleza da língua se revela. Temos outra. Meu mameara senecê que quer dizer. Minha noiva bonita. Tupini disse devagar. Taado. Mpeni, não coemenderi. Esta que era língua de outra tribo. Sercoro. Os discípulos foram um a um saindo e a lição não foi adiante naquele dia. Aproveitando os seus conhecimentos do Gorani e a malta de caboclos que tinha, xanzada de simples recepções de pessoas importantes no momento, Dona Florinda fundou a sua sociedade destinada para a coare do almirante com cílios de Udibentes. Ainda dessa vez, ela é ao encontro de uma corrente popular. Desde que a fortuna de Bentes começara a brilhar, a lembrança de seu tio veio de novo a certas pessoas já totalmente esquecidas. Nos dias de finados ou no aniversário da morte de Constâncio, O seu túmulo ficava coberto de cartões de visitas. Registro piedoso dos seus amigos, e dos do sobrinho também, sempre lembrados do almirante. No aniversário do falecimento do almirante Constâncio, Dona Florinda, após os trabalhos preliminares e obter auxílio dos poderes públicos, organizou o préstito mais votivo e comemorativo dentre os muitos que tem visto o Rio de Janeiro. As tribos dos Mundukuros, Caiapós, Maguas, Atatuas, Quengães, Tamoios, Carijós, Charruas, Chavantes e outras apareceram e foram ou foram representadas por comissões vestidas a caráter, tendo os respectivos estandartes. Folhas de palmeiras, de bananeiras, remos de canoas, capivaras empalhadas e etro num caminhão, reclinado sob um bananal verdejante tupine, tudicocar e enduape. Arco e flecha ao lado, pernas nuas, coxas nuas, peito nu e braços do zurrei da floresta brasileira, que marchava para o túmulo do almirante inesquecível. Músicas militares de espaço em espaço tocavam elegias, os lampiões de gás semi-acesos, cobertos de queças, davam um ar fúnebre às ruas, e Dona Florinda, com a sua chorejeada de caboclos em tova nos intervalos, um fúnebre hino tupi. Ijumi Rian Mair num pico, Ijutenapu Manico ao acabar a quadra, todos a uma só voz retiam, Mair Ntungan. Mair num pico, pela turba passava um estremecimento religioso, e trombetas fanhosas e agudas estridulavam sinistramente. E continuavam, né? Mai Rampio. Ateno. Aguapi Manico Mal terminavam de cantar a quadra. O coro petia em longa e profunda toada. Mai Rampico, de novo as trombetas guinchavam e o préstito caminhava lentamente em direção ao cemitério. Houve quem dissesse que o hino de Dona Florinda era uma canção erótica de origem paraguaia, entretanto, esse detalhe não foi notado e os adeptos de Bentes muito prezaram tão bela homenagem à memória de seu tio. Esse aspecto caboclo não foi o único da singular manifestação fúnebre que Dona Florinda organizou. Os caboclos, convém dizer, ao cantar o Ijumi e Reão dançavam, sacudiam a juba e faziam roda ao chegar o coro. Além desse aspecto, houve outros que não iam sendo mencionados. Havia associações de estivadores, de operários, de funcionários, de militares, de senhoras que tomaram parte com seus estandartes de seda, além dos clubes e cordões carnavalescos. Inácio da Costa acompanhou o préstito a cavalo, um cavalo do regimento policial. Ele vestido particularmente de verde e amarelo e o cavalo ajaizado com florões desses crótons que antigamente chamavam a independência. Trazia a guisa de lança, um estandarte em que se lia na bandeirola bala. Formou-se essa espécie de marcha solene, sob as vistas atentas da polícia, e desfilou vagarosa, ao som das músicas, cânticos e trombetas, pela avenida em fora. Na cauda como representação do futuro, condicionado pelo passado e contido no presente, grupos de crianças que, no descanso do préstito, faziam roda e cantavam candidamente, Isandinha, estou do Cirandá, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O alto simbolismo filosófico e patriótico do préstito foi muito gabado a pessoas simpáticas à causa de Bentes, sobretudo pelo Diário Mercantil, que viu no fato um ressurgimento do sentimento republicano e nacional. Foi gratuito? O Rio de Janeiro todo moveu-se para ver o préstito fúnebre, mas era curioso que muitos não ouvissem pungidos e não encontrassem nada nele que lhes lembrasse a homenagem que pretendia prestar. Inácio Costa, com seu zabala, um apoiado em um dos estribos, do alto da sela, olhava com severidade patriótica para as moças que se espantavam com seu vestuário bicolor e só na altura do catete pode desfazer a carranca, quando cumprimentou o sorridente Benevenuto, que via aquele que desfile com um assombro de idiota tinha um mamado no rosto. Pelas bordas do préstito, alguns entusiastas e maivros da sociedade distribuíam em retângulo de papel os seguintes versos. Almirante Constant, esta é a ditosa pátria, minha amada Camões. Canto 3:21. Lugar em que nascemos. Onde temos amor e amizades. Escuta o nosso preito de saudades daquele que faz que nos juntemos. Nele as vontades portentosas dos fortes patriotas se juntaram e com resplendor brilhar librearam do passado as lembranças majestosas. Que o seu nome seja sempre santo sob o lindo manto do cruzeiro. Ele que foi grande pregoeiro da República temos sacrossanto. Inácio Costa Benevenuto leu e releu os maravilhosos versos de Inácio Costa e pasmou. Será possível que aquilo tudo se estivesse passando no Rio de Janeiro? Como é que tanta gente tinha de uma hora para outra mudado tão inteiramente de mentalidade? O préstito continuava a passar lentamente. Dó, na Florinda, com a sua choregiada, entoava a canção equiva do Paraguai. As trombetas, a longos intervalos, faziam fó, foá. Fã. Xandu passou no desfile, sentado sobre o celoide de uma charrua Tilbury, que governava com a naturalidade e elegância de quem guia um toneal num parque de lucro. Um popular cochichou a outro. Ao meu menos, ele não consertou as rodas cambaias da charrua, tão necessárias ao seu serviço normal, intrigavam os habitantes da cidade, estranhos aos trabalhos agrícolas. O préstito lá se foi. Foi. Mais rampico? Fom, Benoenu deixou Catete e dirigiu-se vagarosamente ao encontro de Egarda. Ela lhe havia escrito cheia de desolação. A situação se obscurecia e pedia-lhe o seu auxílio com mais insistência. Verdadeiramente amava, tinha necessidade dela na sua vida, pensamento, mas... Sempre lhe foi difícil compreender por que razão íntima Egarda teimava em fazer figurar o marido como um orador ilustrado. Por meio do marido, parecia, ela dava expansão à sua necessidade de domínio, era ingênuo, fazendo. Porquanto numa com a sua irremediável preguiça mental nem ao menos os autores que citava lia e deles compreendia alguma coisa. A sua atonia de inteligência requeria uma artificial alimentação intelectual, e esta ainda não havia sido inventada. Benevenuto era moço de 30 e poucos anos, alto e tinha o olhar miúdo e penetrante. O seu parentesco com a esposa de Numa era por parte da mãe dele, de forma que, por peramento e pelo sangue, era completamente estranho às competências políticas dos cogominhos. Pudera bem ter se casado com a prima, teria evitado aquele amor às furtadelas, mas não só, quando solteira, passou por junto dela e não a notou, como também percebia que, se o houvesse feito, não teria por ela a ternura de hoje. Não inirra mesma que o casamento tirou-lhe ou lhe deu alguma coisa, e isso que lhe tirou ou lhe deu, eu atraia para ela. De há muito quisera dizer-lhe que numa não por muito tempo representar o papel, que era necessário que ficasse na fama, que não forçasse a sagacidade dos outros. Mas vieram essas atrapalhações políticas, e o orador do bando de Neves tinha que se manifestar de quando em quando. Demais, com os absurdos que Bentes e os seus avançavam. O trabalho de justificá-los forçava de tal forma a inteligência que era bem preciso uma mentalidade totalmente diferente da humanidade para defender as proposições dos partidários do general com alguma vantagem. As inteligências normais tinham até pudor diante delas mesmas, vexadas em sustentar as tolices que energúmenos berravam e escreviam por conta de Bentes. Benenuto vinha a pé com as mãos cruzadas às costas, agarrando a bengala, tinha a cabeça baixa e poucas vezes olhou o mar. No Largo da Lapa, esperando o bonde, encontrou M. Furfeb e a sua amiguinha. Oh! Muito bonito. Gostou do préstito? Estava bom. Gostei muito, continuou-me. Furfeb, aquele caboclo estava muito bom. O que é que representa Maci? A amiguinha respondeu com presteza. O rei da floresta brasileira. Gostei muito das crianças. Os cantos, doutor, não reparou. São muito bonitos. Benevenuto pensou um instante que todas as nossas festas tendem para o carnaval e que aquelas damas falavam da Gagrotska Paratenéia fúnebre, do préstito em homenagem a um morto, com o mesmo elan com que falariam das cavalgadas dos clubes carnavalescos. Forfaible continuou com volubilidade. Deixei Manuel dormindo. Não podia já de adver. Seu marido ainda está na comissão. Mas está vendo se arranja outra coisa? Não tem se dado bem. Tem mas. É preciso coisa melhor. Claramente, lá na terra dele, falam muito em ele ser presidente do estado. Eu não gosto. Deixar o Rio de Janeiro ir para o mato. Não é mato, minha senhora. Qual? Não acredito. Por mais que me digam que aquilo lá tem ruas, tem teatros, famílias, não sei porque não admito. Contudo, se fizerem muito gosto, nós iremos, mãe. Foi Fábio e a sua amiguinha tomaram o bonde. Benevenuto acompanhou-as com o olhar, pensando nas causas que tinham determinado esse espertar. Em tantos generais e coronéis, exímias capacidades políticas, e também nas que tinham provocado os próceres lembrarem-se deles assim de uma hora para outra. Encaminhou-se para o seu destino, sempre a pé agarosamente. Chegou à travessa. Na sala a mãe e a filha costuravam. As duas faziam a sua tarefa com resignação e cuidado. De onde em onde, uma delas deitava a cabeça, colocava de certo modo a costura e a examinava com alegria nos olhos. Um instante, Benevenuto julgou que ofendia com seu amor a miséria daquelas mulheres. Atou o pensamento, cumprimentou e entrou. Egarda já estava lá e livre da toilette pública. Abraçaram-se muito e ela teve um gesto de choro. O primo quis afastar-lhe a emoção. Vieste cedo? Vim, meu amor. Não viste o presto. No meu papai foram. Vi, mas não os vi lá, foram ao cemitério. Fiquei só e vim. Mas que é que tens? Nada. Narla. Fala. Um pressentimento. Que é? Não sei, Benevenuto, não sei. Está-me parecendo que vão tomar o lugar de papai de Numa. É possível, mas não compreendo esse teu desgosto. Se fossem empregos? Se por isso a tua situação financeira fosse abalada, vá, mas continuas no mesmo, que te dá que o teu marido seja ou não deputado. Errar foro? É um desaforo? Como? As funções são mesmo transitórias. Tu sabes de minha filha, Má. O que me aborrece é essa Anita, a mulher de Forfaibo. Que tem ela? Quer fazer o marido governador. Ah, ele é de Sepotuba. É, não sabias. Ela acaba de dizer que tem lembrado muito o Noile para presidir o estado, mas não sabia qual. São ela e o Salustiano que intrigam. Já é prudente, Egarda. O teu orgulho te faz cega e apaixonada, o que vem a ser a mesma coisa. As eleições de governador ainda estão longe. Teu pai não se dá por achado. Faz o Forfaibo senador agora. Ele se contenta e vocês embrulham o Salustiano. Sentada na borda da cama, a moça ficou pensando. A sua fisionomia abriu-se por fim num sorriso e disse, é verdade. Anita fica até contente. Tois uma joia. E abraçaram-se e beijaram-se por um tempo perdido no mais absoluto silêncio. Quando Benevenuto deixou Egarda do dia adiantado e já na rua do ouvidor, estavam de volta os romeiros ao toutulo do almirante Constâncio. Inácio Costa tinha ainda o seu traje verde e amarelo e na cabeça a esfera azul com as estrelas de papel branco. Não trazia mais a terrível lança-bala, mas continuava a distribuir os versos que trazia nas fundas algibeiras da vestimenta. No Café do Rio, muitos como ele se juntaram, discutindo e sempre proclamando a salvação da República. Parecia que queriam voltar aos cruéis dias do florianismo. Na avenida da mesma afora havia grupos de civis, curtindo com entusiasmo e era de supor que a estação e a satisfação lhe estivessem vindo do brilho, da imponência e da majestade do préstito de Dona Florinda, préstito que mostrou de que maneira Bentes era popular com dotes do tio morto. Benevenuto afastou-se cautelosamente daquele fervedouro de patriotas que ele não compreendia por não querer julgá-los todos interessados e ambiciosos. Havia neles não sei quantas ilusões do poder do governo, da efetiva riqueza da pátria, havia neles tanta maldade, tanta intolerância em nome da República que Benevenuto os evitava para não os irritar. Sentia bem o vago da pátria, o misticismo da ideia, a sua força religiosa, e tinha medo que essa sobrevivência mesclada ao delírio republicano não desandasse em seringueira, em violência, em perseguições em nome de Bentes impassível e inerte. De caminho para casa, viu no bonde que descia o senador Macieira. O homem vinha triste, e certamente o crescer dele trouxeram as cogitações políticas. De fato, Macieira tinha jogado mal cartada. A sua resignação do cargo dera aso a que os seus adversários assassem a candidatura de Contreiras. Seria lógico que os adversários de Macieira, que apoiava e desejava presidente de Bentes, não a apoiassem nem a quisessem. Os adversários do senador de Palmeiras queriam, entretanto, a presidência de Bentes. Nesse ponto eram correligionários. Esperando a chegada da mulher de Lussagne, o senador tinha procurado todas as influências que pudesse afastar o apoio de Bentes às ambições de Contreiras. Bastos falara com franqueza e afiançara que por ora nada podia fazer, que era melhor dar carne às feras e esperar a digestão sonolenta delas para domá-las. Macieira, porém, não tinha esse sangue frio de estrategista político. Fora Bentes.
Qual?
O doutor.
Será?
O Contreiras não quer nada absolutamente. Nunca se incomodou com política. Entretanto, as notícias lhe chegavam desoladoras. A oposição se armava e os jornais anunciavam clamaramente motins de modo a permitir uma intervenção ou impedir que a Assembleia deliberasse livremente. Macieira punha as mãos na cabeça e pedia escrevesse denunciando o plano dos adversários. No dia seguinte, ele lia o artigo de Bandeiras e também a notícia da remessa de mais um batalhão para a capital das Palmeiras. Macieira corria ao ministro da Guerra e este lhe dizia:
Qual?
Doutor, não interviremos. É só para garantir as repartições federais. Na capital do estado, os meetings se sucediam e o senador dava ordens que aumentassem a polícia. Contreiras Acaí estivera calado, um belo dia, porém apareceu uma declaração sua. Se era para a felicidade do povo palmeirense, dizia ele, até agora escravizado a uma imunda oligarquia, punha a sua vida e a sua espada à disposição dos seus patrícios. Macieira correu a Bentes. Qual Thor? Maria Malco. Compassa daquilo. Não eras é seu. Macieira sossegava um pouco, mas daí a dias, recebia telegramas que alguns dos seus correligionários, deputados estaduais, tinham aderido a Contreiras. A mulher de Lucegne não chegava, quis adiar a eleição, os deputatantaus empáticos a Contreiras não deram número e o projeto ficou encalhado. A mulher de Lucine não chegava. No dia da eleição, essa federal que inflara o estado, espalhou-se em pequenos destacamentos pelos municípios e Contreiras foi proclamado eleito. Restava o reconhecimento e a mulher de Lucigne não chegava. Dias antes da pulsão pela Assembleia Estadual, os oucionistas armaram uma passeata de crianças e por detrás dela começaram a hostilizar a polícia. Os milicianos fizeram fogo e um dos infantes morreu. Macieira foi chamado de assassino, de vampiro, e os soldados do exército alagaram a cidade, ameaçaram os amigos de Macieira e Contreiras foi reconhecido e proclamado governador do estado das Palmeiras. Procurando Bentes, e se dissera compungidamente. Ah, doutor Macieira, eu não havia. Julguei que o senhor fosse muito popular e estimado no seu estado. Não está tudo acabado. Havemos de harmonizar as coisas. Macieira admirou-se que Bentes Gil bem sugasse necessárias a estima e a popularidade para governar um país ou mesmo um estado. Toda a cogitação de Macieira vinha desses casos em que o seu incondicional apoio a Bentes tinha sido retribuído com tanta lealdade republicana. O seu poder outrora discricionário e aos poucos se enfraquecendo. Apeado da chefia política de Palmeiras, nada mais conseguia. Xandu continuava a tratá-lo com toda deferência, mas não fazia as nomeações que pedia. Quem dominava agora era Contreiras ou melhor o Castrioto que governava o coronel agachando-se e bajulando. A última nomeação que fizera Macieira foi a de Bogoloff. Como este tivesse autoridade para fazer algumas nomeações no estado, os partidários de Contreiras começaram a atacá-lo. Os jornais não cessavam de trotroçar os seus planos. Na Câmara, os ataques eram mais diretos e Xandu, cheio de anto temor quão tonto em começo estava de confiança, estremecia na cadeira de ministro. A votação do crédito destinado à instalação da ação experimental de reversão animal e quadruplicação dos bois fora pretexto para um ataque em regra à gestão Moi Xandu, qualificada de perdulária, fantástica, vítima de contos do vigário, de estrangeiros audazes como esse tal de Bogoloff, que se fizeram um curioso Cristo multiplicador de bois. O audaz ministro tinha fé na ciência e ficou pasmo com o ataque que se fazia aos infalíveis processos de Bogoloff. Não podia compreender que não se respeitassem os estudos de um sábio e não se esperassem resultados deles. O chefe do interregno governamental falara-lhe a respeito, e Xandu, que, e além de preparar progressos às indústrias agrícolas, preparava também a chefia política do estado das Tâmaras, temeu pelo seu destino político. Perdido o ministério, não poderia distribuir graças e favores, não arregimentaria, portanto, o partido a cuja testa é ficar. Xandu, no dia seguinte, não tomou de desgosto e apreensão o seu banho de frio que tanta atividade lhe dava. Chegou ao seu gabinete amuado, triste, não assinou sequer um aviso e mandou ao fim de alguns minutos chamar o Thor Bogoloff. Não tardou que o russo viesse em obediência ao chamado do operoso Xandu. Bogoloff era meão de altura e tinha uns traços miúdos e sem relevo. Os seus olhos eram de um verde esmacido, mas seguro na visada e pequeridores. Alegrou-se logo Xandu com a presença do diretor da sua pecuária. Sente-se, doutor. O russo sentou-se à direita de Xandu por trás de uma pilha de regulamentos e decretos a assinar. O ministro consertou o monóculo e disse com doçura. Mandei-o chamar, doutor Bogoloff, por um motivo muito simples. É um malvezo do nosso regime que tenhamos de dar satisfações ao público. Bentes, meu eminente chefe, julga isso totalmente prejudicial. Eu também, mas como não sou chefe supremo, tenho que fazer concessões aos hábitos. Não sei, meu caro doutor Bogoloff, se tem lido que tem sido feitos à sua repartição. Tenho, doutor, mas os julgo tão inócuos e tão baldos de base que me supus dispensado de contestá-los. Seria assim, meu caro doutor, se toda a população conhecesse as últimas descobertas da ciência. Eu estou perfeitamente certo da verdade dos seus processos, baseados na biologia transcendente, e que eles são o resultado de úteis e profundas meditações. Mas essa gente por nada conhece de ciência e não procura examinar a veracidade de os processos, de que forma obedecem à alta ciência, acreditará nas dataques, nas mofinas, nas pilhérias dos superficiais. E que tem isso? Que tem, doutor? Tem muita coisa. O seu cargo está entrelaçado com a política.
Como?
Pois o senhor não foi meado devido aos préstimos do senador Macieira. O senhor não é amigo do Macieira.
Sou.
Como o senhor não deve ignorar, Macieira deixou com alguns constrangimentos a chefia da política das Palmeiras. Desde que ele não é mais chefe, as nomeações federais para lá não são feitas por propostas dele.
E que tenho eu com isso?
O senhor Dr. Bogoloff, de posse da verba total da diretoria, pode fazer nomeações no Estado e nessas nomeações servir à política de Macieira.
Eu sou amigo de Macieira, mas política é política e estou fazendo demissões lá para servir a Contreiras.
Eu, porém, não me oponho.
Não é isso.
Quero sempre a meu lado e tenho que a glória dos resultados de suas pesquisas vai ser para mim um padrão de valor político e grandeza do meu ministério.
Defenda-se, doutor, defenda-se. Não é difícil.
Sei bem que o desconhecimento dos deputados das ciências modernas leva-os a ataques desabridos. Eles não conhecem a citologia experimental e o ignoram os mais simples elementos da citomecânica.
Uma ciência nova, doutor?
Xandu perguntou, virou-se um pouco na cadeira, descansou sobre o braço que sodoava se apoiava na mesa pelo cotovelo.
Sim, doutor?
São experiências recentes de mecânica celular que pretendem estabelecer experimentalmente não só o que é uma célula em si, mas o que são os de os diversos órgãos celulares, e também quais são as relações recíprocas desses órgãos e as relações da célula em presente meio ambiente ou de outras células.
As rugas aumentavam na testa de Xandu e Bogoloff continuou com o método.
Tu dei sempre as experiências feitas para reproduzir artificialmente o protoplasma e as figuras cariocinéticas, a ação dos agentes físico-químicos e os movimentos das plastidas, as relações do núcleo e do citoplasma, as modificações experimentais da mitose e a sedimentação do óvulo.
Doutor, disse Xandu, mudando de posição, os seus trabalhos são de um valor incalculáveis.
A minha esperança nas suas experiências é limitada.
Eu, doutor?
Estudei a adaptação, os tropismos, tativos, a quimiotaxia, o fotalgismo das plastidas profundamente. O ministro recostou-se na cadeira, olhou demoradamente o sábio russo e recomendou.
Dodor, defenda-se por escrito.
Publique no meu relatório as saizinhas gerais do seu plano, mas não divulgue o seu segredo para que não nos furtem a glória.
Depois de ter feito isso, a fim de deixar ao gudo momento político, vá vijar pelo Brasil em comissão que lhe encarregarei.
Bogoloff obedeceu à recomendação do seu ministro e apresentou sem demora a defesa escrita dos seus aperfeiçoados projetos zootécnicos.
Xandu publicou e a Ciência Nacional respeitou o valor do russo e teve como certos os seus propósitos.
Ficou Bogoloff encarregado de visitar os estados, de estudar-lhes a pecuária e de ver se em algum deles já não se procedia espontaneamente conforme as ideias técnicas do diretor.
Como não tivesse Bogoloff predileção por este ou aquele estado, a pôs dentro da copa do chapéu 20 pedaços de papel com o nome deles e mandou com que os dos seus contínuos tirasse um dos tais pedaços.
Caiu-lhe por sorte justamente o estado das Palmeiras, para onde partiu em breve.
Esse estado, como se sabe, não é dos maiores do Brasil, nem dos menores, é dos médios.
Tem uma população de cerca de 1 milhão de habitantes e o lavoura é de cana-de-açúcar que se arrasta através de dolorosas crises como a indústria de que ela é base. A sua capital, a cidade de Tatuí, tem uns 50 mil habitantes e é uma desgraciosa cidade de casas baixas, quase sem calçamento, sem esgotos e com uma péssima iluminação pública. Espanta logo a quem chega com a quantidade de mendigos e pobres que possui, além da grande porção de gente que exerce ofícios miseráveis, como baleiros, carregadores, vendedores de água, pois não a há encanada.
Possui uma linha de bondes preguiçosos, servida por um único veículo, que só parte dos pontos quando é a meio de passageiros. Quando o viajante se afasta da zona urbana, o espetáculo é mais miserável ainda. Só há palhoças de sapé, cercabres roças desanimadas, pelos caminhos encontram-se mulheres públicas meio rotas, carregando as esteiras em que realizam os seus tristes amores. Pelo tempo que Bogolov partiu, construía-se um teatro majestoso, num estilo compósito e abracadabrante. Palmeiras já estava salvo, pois tinha à sua frente o coronel Contreiras, filho do venerando José Maria. Essa sua filiação foi um dos grandes títulos eleitorais, e ninguém mais se lembrava desse homem, de sorte que na rua perguntavam: quem é esse Contreiras, filho do venerando Arena? Não me lembro bem. Não se atemorizou Bogolov em vistado governado por estadista tão conhecido. Apartiu o russo para aquela parte do Brasil, a bordo de um vapor do Lloyd, em fins de ano. De há muito o governo queria salvar essa companhia, e o remédio já tinha sido achado por Xandu, o seu presidente era um general. O paquete estava com a partida marcada para 26 de dezembro. Como o governo, porém, queria número na Câmara e temia que muitos deputados fugissem-lhe para os estados, adiou-a para o dia 30. Bogolov embarcou ao meio-dia, pois os anúncios diziam que o navio levantava ferros às 4 horas. Havia congressistas passageiros e, tendo as sessões da Câmara se prolongado até tarde, o vapor só deixou as amarras às 9 horas da noite. Foi tanto, vendo a cidade iluminada, a se mirar nas águas negras da baía, que o russo atravessou a barra em demanda ao estado das Palmeiras. Navegava num mar calmo sob um céu negro, em que as estrelas faiscavam como diamantes nas trevas. A linha costa era de em longe marcada por fracas luzernas à altura das águas. As águas estavam negras e o mar tinha de noite menos atração e aparentava mais segurança. A luz manifestava toda a sua assinação e esclarece os perigos e as suas perfídias. De quando em quando, o jorro luminoso do farol da rasa cobria um instante o navio. Não havia quase a quase fofrescência, eles escachoavam riticamente. Bogolov, no salão, travara conversa com um tenente que, com uma juvenil atitude de superioridade, não o amedrontava. O russo, habituado a tudo isso, vencera pouco a pouco as desdenhosas as respostas do rapaz. Ao fim de algum tempo, ele mesmo perguntou: para onde o senhor vai? Para Tatui. Vou também. Vou tratar de minha eleição a deputado. Admirou-se o russo que aquele menino, simples tenente, já quisesse ser deputado e julgou-se obrigado a explicar. Vou em comissão do meu ministro. Conheço muito seu ministro. O Xandu é muito operoso. Já mesmo fiz-lhe um elogio. Conhece Contreiras?
Não, durmo muito com ele, é meu amigo. Grande político, não é grande. Fui eu mesmo quem lhe levantou a candidatura. Dei o tombo numa macieira. Contreiras, meu caro senhor, é um Marco Aurélio. Nunca aceitou gratificações de fornecedores.
Bogolov afastou-se, pensando que esse moço não sabia bem quem era Marco Aurélio. Pois um homem é Marco Aurélio só porque não furtou 10 tostões. Então ele deixava de lado a sede de perfeição moral do imperador romano, a sua aprofundar e a sua ânsia de bondade e fraternidade, para crismar de Marco Aurélio um coronel jactancioso aí qualquer. Era curioso, tal Bogolov dirigiu-se compungido para com a coberta de Humberto ouvia quem vou ouvia e o mar suportava. Havia poucos passageiros na tolda, entre eles, não se estabelecera conversas. Todos se tinham mergulhado no insondável mistério daquela noite de trevas sobre o oceano imenso. De repente um grum quebrou aquele augusto silêncio.
Meu bolo.
Ó binóculo! Para as perguntas de explicação, ele se limitava a responder. Onde está o comandante? Vendo o capitão, entre o tom de pedido e o de ordem, ele disse: seu comandante, é preciso voltarmos ao rio. Esqueci-me do meu binóculo. Fez-lhe ver o comandante que isso era impossível e tal coisa iria causar graves prejuízos à companhia e aos passageiros. O homem enfurecido gritou: sabe com quem está falando? O comandante disse que não sabia, mas que não havia necessidade de sabê-lo, pois se tratava de medida de suas atribuições, sendo ali a sua autoridade em tudo soberana. Pois bem disse o homem, tenho imunidades, sou o senador Leiva, amigo de Bastos. Retorquiu o comandante no mesmo tom de voz. Vossa Excelência há de perdoar-me, senhor senador, mas não posso voltar. Nisso apareceu um indivíduo metido em borroupas de onde desentranha a cabeça e exclama, que desaforo, desrespeitar um senador. O comandante tentou convencer o parlamentar de que se podia servir dos binóculos de bordo,
pois os havia muitos, mas o senador Doríntimo quer o meu binóculo.
Não quero volta e eu voto a autorização para o empréstimo da companhia. Ou não volta e eu e a minha bancada faremos uma guerra tremenda ao projeto.
Avista-se. O comandante que sabia das dificuldades da empresa, tanto assim que não enviou os vencimentos havia 13, virou de bordo e voltou para buscar o binóculo do senador Leiva, amigo de Bastos.